agora a gente ouve, né, a segunda opinião, a opinião favorável ao projeto, que é a opinião do deputado Flavinho, do PSC de São Paulo, que é o relator da proposta na comissão especial. Deputado Flavinho, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso painel eletrônico.
Bom dia, Edson, bom dia, Elisabel, bom dia a todos. Uma alegria toda minha poder estar com vocês aí.
Prazer muito grande, deputado. Deputado, vamos lá, vamos começar com a pergunta exatamente o contrário da que eu fiz para o deputado Léo de Brito, né? Por que sim ao projeto da escola sem partido?
Vamos começar do começo, né? Como já
diz a Márcia. Exatamente, é ótimo.
Bom, é o seguinte, o projeto, na verdade, a comissão Escola Sem Partido, né? A gente tem que realmente começar do início. A comissão Escola Sem Partido, ela contempla 8 projetos. Inclusive, aliás, 9 projetos. O nono foi apensado no dia em que eu fiz a leitura do meu relatório, né? Então, assim, é um conjunto de propostas que dão origem à Comissão Escola Sem Partido. Agora, o que é a origem disso tudo? É um problema já histórico no nosso país de doutrinação político-sexual ideológica nas escolas. Essa foi a constatação que nós tivemos ao longo desses quase 2 anos de comissão, com várias audiências públicas, ouvindo todos os lados envolvidos, as pessoas que são totalmente contrárias, as que são favoráveis, mas têm ressalvas, e aqueles que são totalmente favoráveis ao projeto. Nós ouvimos todas as vertentes da sociedade, profissionais de educação, pais de alunos, pessoas envolvidas com educação de uma forma geral. Ouvimos incansavelmente todos esses atores envolvidos com a educação do país na comissão especial. Então, o que, que a gente chegou, qual conclusão nós chegamos, e eu especialmente como relator? Que sim, nós temos um problema de doutrinação nas nossas escolas, que vai desde o infantil até a universidade, um problema muito sério, que cerceia a liberdade de expressão dos alunos e muitas vezes de professores, porque muitos professores, nós ouvimos isso em testemunhos, em vídeos, em áudios, nas audiências públicas, muitos professores são cerceados na sua liberdade de ensinar dentro de universidades, por exemplo, ou até mesmo de escolas, no ensino fundamental, ensino médio, porque divergem, discordam do status quo, né, que é, uma linha na educação brasileira, muito mais tendenciada à esquerda marxista, e que ela acabou tomando conta da formação dos professores, da forma de ensinar dentro da sala de aula. Então, muitos professores, né? Não são só alunos, não. Uhum. Nós detectamos que muitos professores sofrem perseguições, inclusive, dentro da sala de aula. Então, esse foi o problema detectado. Um problema de doutrinação político-partidária, ideológico e também sexual no que tange à realidade da ideologia de gênero.
Muito bem. Agora, deputado, tem alguns pontos aqui da proposta que, por exemplo, essa questão da fixação de um cartaz em todas as salas de aula com 6 deveres do professor. Primeiro, que o professor não poderá, obviamente, cooptar. Essa questão aqui, o professor não poderá não cooptar alunos com qualquer corrente ideológica, política, partidária, quer dizer, essa tem sido aí uma prática que o senhor está, né, colocando aí, que é muito recorrente.
Sim. E também agora, uma outra que prevê que o professor não poderá incitar os alunos a participar de manifestações, também tem, né?
Pois é, essa questão da colocação de um cartaz com 6 deveres do professor, quer dizer, não torna essa proposta um pouco uma cara de uma certa censura, de uma certa intimidação até, por conta da presença de um cartaz como esse em uma sala de aula, em que o professor... Porque aí a questão, por exemplo, de cooptação, quer dizer, são palavras um tanto passíveis de interpretação. A lei não pode ficar subjetiva demais, não?
Não, ao contrário. Bom, primeiro, como a Elisabel disse aí com relação a um outro ponto do cartaz, né, que fala do professor não poder participar de manifestações políticas e tal. Bom, aí está muito claro que é dentro do ambiente escolar. Aqui ninguém toca. Tem uma grande mentira, Edson, que está sendo levantada já desde o início dessa discussão.
Sim.
E uma mentira muito sórdida é que é a lei da mordaça, que vai proibir o professor de se expressar, vai proibir o professor de fazer uso da sua liberdade de cátedra. Isso é uma mentira sórdida, como é próprio daqueles que doutrinam dentro das salas de aula, e não só dentro da sala de aula, aqueles que militam por essa doutrinação, inclusive aqui dentro do Congresso Nacional, é porque não ferem nada a liberdade de expressão do professor. O professor, ele quer, por exemplo, eu vi ao longo dessas audiências públicas, muitos professores partidários, de fato, são militantes do PSOL, militantes do PCO, do PSTU, do PT e outras agremiações partidárias. Até aí não tem nenhum problema, cada um, no Estado Democrático de Direito, cada um faz as suas escolhas partidárias, não tem nenhum problema com relação a isso. O problema é quando o professor traz essa sua escolha partidária ideológica para dentro da sala de aula e faz da sala de aula seu palanque político. Esse é o grande problema que nós detectamos na comissão. Então, é contra isso que nós estamos atuando e tentando combater. Bom, o cartaz não intimida ninguém, porque o que está aí já é, de fato, a postura que um professor ético, coerente e profissional, de fato, deve ter dentro da sala de aula. O que a gente está tentando com o projeto é fazer com que, primeiro, os alunos, que é a parte mais vulnerável do processo educativo, não é o professor. A parte mais vulnerável no processo educativo é o aluno, porque ele fica à mercê do bom professor, né, daquele profissional de fato, que ama a sua profissão, que ama ensinar, que ama formar essas crianças, adolescentes e jovens, para realmente estarem inseridos na sociedade, para que eles possam conviver bem na sociedade, mas também eles estão expostos a esses doutrinadores, que é uma minoria. Na verdade, aí a gente está tentando, que infelizmente a mentalidade, ela é corrente, mas aqueles que atuam de forma mais direta é uma minoria. Então, na verdade, vai intimidar, se for o caso, né, ele vai intimidar esses doutrinadores. Agora, o professor, de fato, que tem feito o seu trabalho dentro do balizamento legal, que ele tem que estar, porque o professor, ele não é um deus dentro da sala de aula, ele não pode ser. Se ele é um professor da rede pública, ele tem o balizamento da lei, que vai dizer o que ele pode e o que ele não pode fazer.
Sim.
Né? Se ele é da rede privada, da mesma forma. Então, a gente não pode dar ao professor o status de um deus, né, de uma pessoa que tem total liberdade dentro da sala de aula, senão a gente está jogando no lixo todo o plano curricular que é discutido, que é aprovado, que passa por secretarias de ensino, por delegados de ensino, por supervisores, uma série de gente que trabalha em prol daquele currículo, e que aí o professor pode pegar aquilo, jogar no lixo, fazer o que ele quiser. Então a gente está tentando, com o projeto, combater esse tipo de desvirtuamento. Não o professor que faz o seu trabalho, esse merece o nosso apoio, nosso aplauso e toda a nossa admiração.
Inclusive, eu contar um caso aqui, fato que aconteceu, de um aluno ter se queixado em casa, porque o professor obrigou, falou que era para ir na manifestação, que aqueles que não comparecessem ia perder ponto.
Exato.
Né? Então, é o tipo da coisa que isso não pode acontecer, não é?
Exatamente. Só que aí é que está o problema. Isso tem acontecido de forma corrente no nosso país, Isabel. Isso é uma coisa muito séria, só que muitos alunos não têm a coragem de fazer o que esse aluno fez. Muitos alunos, eles... A gente, né, sempre teve na escola, eu e não acho que não é diferente com vocês, a gente sempre teve aqueles professores que a gente admirava mais, né? Eu falava ontem, não me recordo em qual situação que foi, acho que na época, na quinta série, né, sexta série, quando tinha ali o colegial de quinta e oitava série, eu me lembro que eu tinha uma professora de português extremamente profissional, assim, tem até hoje um carinho, uma gratidão muito grande a essa professora, e eu sou católico, sou missionário católico, tenho toda essa linha, né, de defesa moral dentro daquilo que é a doutrina católica, e desde berço, desde início. Então, agora, só que essa professora, ela era testemunha de Jeová. Agora, dentro da sala de aula, eu não me recordo de nenhuma vez essa professora ter tocado em algum ponto de religião, ter nos tendenciado aquilo que ela acreditava. Porém, ela também era coordenadora da banda marcial que tinha. Eu tocava trompete na banda marcial. A gente tinha momentos de descontração, totalmente fora do currículo escolar, daquele contexto. E naqueles momentos, muitas vezes, ela nos dava alguns apontamentos, ali indicava alguma coisa, mas de forma muito sutil. Eu acabei indo participar uns 6 meses como testemunha de Jeová. Depois voltei para a Igreja Católica, isso eu tinha, não me lembro quantos anos, era quinta, sexta série. Mas veja bem, essa professora, ela, dentro da sala de aula, ela nunca fez uma incitação, um movimento para que os alunos fossem naquele sentido. Agora, o que a gente vê hoje em dia, infelizmente, e especialmente com relação à doutrinação político-partidária, é, de fato, professores militantes, e aí eu não gosto nem de chamar de professores, são doutrinadores militantes que têm tirado do aluno a sua liberdade de aprender, e seu direito de aprender. E quando um professor como esse, né, um doutrinador, ele limita a sua ação como professor a uma militância político-partidária dentro da sala de aula, ele tira do aluno o direito constitucional de aprender, porque tem aquele plano curricular que ele tem que seguir. Se ele não segue isso para fazer militância político-partidária dentro da sala de aula, ele vai ferir o direito do aluno. Então aí é onde entra esse projeto e o cartazinho, que é do tamanho de uma folha A4. Eu fico impressionado como um cartazinho de tamanho de folha A4 tem assustado tanto esses doutrinadores que sempre foram tão grandes, né, tão poderosos na educação brasileira. É só dizer para o aluno que ele tem o direito de aprender e que o professor não pode cercear esse direito que ele tem.
Agora, deputado, voltando à questão que eu levantei aqui sobre interpretação, né, o que é opinião, o que é, é ensino direto, porque determinados conteúdos fica muito difícil, a gente é muito tênue a separação entre o que é opinião e o que é fato. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para o senhor. Quando um professor de história vai trabalhar a questão do regime militar, 64 a 85, né, modo corrente, nós nos referimos àquele período como ditadura. Embora, tecnicamente, existem alguns conceitos, por exemplo, que antes de 68, antes do AI-5, você tinha a presença do Congresso, depois, a partir de 71, 72, você volta a ter mais ou menos a presença do Congresso, o que não caracterizaria uma ditadura. Mas isso é um conceito muito complicado, porque, por exemplo, nós definimos as mesmas pessoas que dizem que não era ditadura o governo militar até 68, até o AI-5, quando foi o fechamento do Congresso, são as mesmas que dizem que o governo Maduro na Venezuela é um governo ditatorial, que também tem Congresso. Sim. Entendeu? Então, são questões muito tênues, muito difíceis de se trabalhar, sem a gente acabar dando uma certa opinião. Você dizer assim, olha, eu acho esse conceito, para mim é ditadura. Quer dizer, ou então dizer, para mim não era ditadura porque tinha Congresso. Quer dizer, eu estou dando um exemplo só na história, mas você pode ter exemplos disso na geografia, pode ter exemplos disso na sociologia, pode ter exemplos disso na filosofia, e por aí vai. E aí eu pergunto para o senhor, como é que o aluno vai distinguir, como é que a lei vai distinguir o que é opinião e o que é fato?
Bom, a forma como você fez está perfeita. O professor, ele tem que fazer exatamente isso que você fez. Ele tem que dar todas as vertentes daquele assunto. Se ele faz isso, cabe sim ali, claro, uma opinião pessoal. Isso não teria nenhum problema. O problema é quando se faz da opinião pessoal o conteúdo curricular. Esse é o grande problema dos doutrinadores dentro da sala de aula. Quando faz como você fez, você deu os elementos. Você disse que existe uma vertente que diz que foi a ditadura, outra vertente diz que não, porque existia ali o Congresso instalado naquele momento, depois se muda. Então, você foi dando as vertentes, ainda que você pudesse dizer, olha, na minha opinião, sim, me parece que foi uma ditadura por esses elementos. Porém, a outra vertente nos mostra isso. É isso que o professor tem que fazer, entende? Não tem nada de mordaça, de proibir o professor de ter opinião, a questão não é essa. A questão é que os doutrinadores não querem mostrar dois lados da mesma moeda. Ele quer mostrar só um lado e dizer que aquela é a verdade plena. Então, não tem nenhum problema com relação a isso, né? Esse é um exemplo muito usado, e por isso também, claro, você está usando, porque esse é o exemplo que aqueles que são contrários ao partido, eles à escola sem partido colocam, exatamente nesse ponto. Mas, para mim, exatamente nesse ponto fica muito tranquilo de dizer que o projeto ele vai no sentido de fazer com que o professor tenha cada vez mais coerência, senso de ética dentro da sala de aula, para fazer com que o aluno tenha acesso a todas as vertentes possíveis, claro, não, tem muitos assuntos. Agora, por exemplo, eu sou de São Paulo, ontem nós celebramos em São Paulo um feriado, né, do dia da
Revolução Constitucionalista.
Né? E claro, existem ali divergências. Eu estudei sobre a Revolução Constitucionalista na minha tenridade, na escola. Né? Agora, eu não me recordo de professor tendenciando para um ponto específico da Revolução Constitucionalista né, como os Barões do Café, por exemplo, que foi um golpe, entendeu? Não me lembro disso. Uhum. Agora, se o professor tem esse cuidado que você teve, e você não é professor, tem onde eu sei, né? Mas
não.
Você teve o cuidado de me apresentar uma situação me dando as duas vertentes, uhum. pelo menos as duas. Né? O professor tem que ter, no mínimo, esse cuidado de dar duas versões para o aluno, ainda que ele ali naquele momento diga, olha, na minha opinião, né, diante daquilo que eu estudei, eu vejo que nesse fato realmente foi uma ditadura, ainda que velada, não sei então, mas ele tem que dar as vertentes para o aluno. Só que não é isso que a gente tem visto nas escolas, né? A gente tem visto o contrário. A gente tem visto treinadores que querem colocar apenas um ponto de vista e ter isso como verdade absoluta.
Uhum. Nossa época era diferente, né, deputado Flavinho?
Exatamente.
Deputado do Flavinho do PSC de São Paulo conversando com a gente. Deputado, expectativa sobre a votação do relatório na comissão? Como é que o senhor está?
Hoje nós temos a sessão marcada hoje à tarde, né? Uhum. Na semana passada, infelizmente, teve um equívoco por parte da secretaria da comissão e a sessão foi cancelada, mas hoje está confirmado. Hoje eu vou apresentar o parecer das emendas. Nós tivemos 30 emendas apresentadas, ao meu parecer. Tivemos um voto em separado, do deputado Bacelar, tenho respeito muito, inclusive tenho um carinho muito grande por ele. E hoje, então, eu vou apresentar esse parecer das emendas para nós, então, colocarmos em votação o parecer, né, do meu relatório. Eu imagino que, claro, vai ter pedido de vista, né, por parte do deputado Glauber, por exemplo, Bacelar e Companhia Limitada, né, toda a moçada ali que é contra o projeto, e eu acho que isso tem sido muito salutar na comissão. Isso não me assusta, muito pelo contrário, eu acho que é muito bom. Essa discussão democrática, ela enriquece ainda mais o debate, faz com que a gente realmente depure o tema para chegar naquilo que é o sumo, né, da discussão. Sim. E eu digo sempre, a minha intenção, e por esse motivo eu sou muito respeitado na comissão, inclusive por aqueles que são contrários, a minha intenção com esse projeto é, de fato, proteger a parte mais vulnerável do sistema educacional, que é o aluno. Então, detectados os problemas, a gente tenta, com o relatório, proteger o aluno dessas ações dos doutrinadores. Então, hoje eu acho que vai ter pedido de vista coletivo, né? E isso joga, então, para a próxima sessão. Como vai ter o recesso, isso seria no início de agosto, então.
Perfeito. Deputado Flavinho, do PSC de São Paulo, brigadíssimo por participar aqui com a gente, com o nosso painel eletrônico, deputado Ui. Vamos acompanhar aí a continuidade dos debates aí, com certeza. Um grande abraço e muito obrigado por participar aqui do nosso programa.
Um abraço, eu que agradeço aí o espaço e peço a todos que acompanhem a tarde também essa discussão muito importante para nós e para os nossos filhos.
Okay. Grande abraço. Obrigado, grande abraço, deputado.